Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou contar para vocês como que é trabalhar em recursos humanos, né? Como que é a minha experiência para vocês. Eu sei que muita gente que me ouve não é só quem está procurando emprego, mas quem já é de RH ou quem tem interesse em entrar na área de RH. Então eu vou contar um pouco da minha experiência e o que eu já vi, né? E dar uma visão geral sobre recursos humanos para vocês. A primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a trabalhar em RH é que RH não é uma área tão simplista igual parece. Ou que, apesar de ser uma área que não tem tanta visibilidade, né? A sua complexidade não tem tanta visibilidade, é uma área que tem, sim, uma profundidade e muitas sub-áreas para você trabalhar. Eu, pessoalmente, nunca pensei em trabalhar em recursos humanos, por quê? O que eu sabia que o RH fazia? Pagava salário, férias, contratava, demitia. Basicamente, RH para mim era isso. E tinha que resolver os problemas de pessoas. Eu estava inteiramente errada? Não estava. Mas o RH é muito mais do que isso. Também é isso, mas é assim, tem muitos outros subsistemas. O que são os subsistemas? Imagina só, dentro do RH, a gente tem pessoas que têm vários perfis. Eu vou falar uns aqui que eu lembro. Então, tem efetivamente o pessoal que a gente chama de, que é o pessoal de folha de pagamento, ou de operações de RH, ou de departamento pessoal, que é realmente a galera que calcula férias, rescisão, faz toda a parte de admissão, que mais? Cuida de toda a parte com sindicato, alteração salarial. Ou seja, toda essa galera que faz, né, garante que a gente receba o nosso salário no final do mês, que cuida de pagamento de 13º, de férias, toda essa parte burocrática, legislativa, enfim, toda essa parte realmente que a gente tem essa visão do RH mais tradicional é o que a gente chama de departamento pessoal, né? Departamento pessoal, folha de pagamento. Essa também é uma área que tem muitas complexidades dentro dela mesma. Não é tão simplista assim, vamos jogar tudo no software e vai fazer. Não, muito longe disso. Eu, pessoalmente, nunca trabalhei nessa área, então eu não tenho muita experiência para falar para vocês. Mas, assim, eu sei que é uma área bem interessante, se você é uma pessoa que é bem analítica, gosta realmente de trabalhar mais com processos. E olha só que curioso, quando você trabalha com folha de pagamento, você lida bem menos com pessoas, né? Eu digo assim, o seu dia a dia vai ser muito mais lidar com os processos, com os cálculos, né, com as conferências, do que efetivamente com pessoas no seu cerne. Um dos segundos pontos que pode ou não estar relacionado com o pessoal de folha de pagamento é toda a parte de benefícios. A gente não percebe, mas assim, pessoal, pensa só, para uma empresa estar funcionando, tem todo um RH por trás e todas as outras, né, áreas por trás que atendem os clientes internos, que somos nós, né, os colaboradores. A parte de benefícios é uma área muito sensível, que assim, pelo que eu já percebi, né, nas empresas que eu trabalhei, é uma área que as pessoas só valorizam quando está dando problema ou quando você tem alguma dificuldade. Mas o que benefícios cuida? Toda a parte de convênio médico, convênio odontológico, todos os benefícios que a gente tiver, gente. Qualquer tipo de benefício que sua empresa tiver, geralmente tem uma pessoa ou uma área inteira que cuida disso. Que mais? Restaurante, ticket de refeição, que mais? Parcerias, talvez com entidades para ganhar desconto, clubes de vantagens. Vamos supor, imagina que todo mundo vai ganhar um cartão de Natal, no valor de uma cesta, ou mesmo até uma cesta de Natal. Tudo isso que a gente gerencia, né, para garantir que todo mês você vai receber o seu passe, garantir que seu convênio vai estar tudo certo, vai entrar, vai sair, tem filho, não tem filho, enfim, toda essa parte de quem cuida é o pessoal de benefícios, também é uma parte bem legal. Tem uma outra parte também ligada nisso, que é a parte de remuneração. E aí, gente, muitos RHs eles variam, né, variam na sua percepção. Como eles estruturam? Geralmente em RH mais enxutos, eles têm, né, vários chapéus ou vários subsistemas acumulados em pessoas ou times. Mas em empresas muito grandes, pode até ter mais áreas do que eu estou falando aqui para vocês, tá? Mas eu estou pegando agora o que é mais comum. Geralmente a pessoa que cuida de remuneração, muitas vezes ela fica com a parte de cargos, né? Porque a gente fala muito de cargos e salários. O que geralmente essa pessoa pode fazer, mas não somente isso? A pessoa que cuida de remuneração geralmente é a pessoa que é responsável pela análise de todos os salários da organização. E apesar de parecer algo simples, não é. Quando a gente pensa em empresas mais estruturadas, a gente tem o que a gente chama de faixas salariais e um sistema de avaliação e descrição de cargo. Todos nós deveríamos ter uma descrição de cargo, que também é outro chapéu geralmente dessa área. É, todo mundo deveria saber o que sua função, né, faz e tudo mais. Afinal, a gente é registrado com um cargo na nossa carteira. Empresas onde esse processo é mais estruturado, esse cargo ele é pontuado. O que significa isso? Que a empresa, né, essa pessoa que tem esse conhecimento, ela utiliza alguma metodologia, existem algumas metodologias que são bem famosas no mercado, né, para fazer classificação desse cargo. Isso faz com que vai ser medido vários aspectos, toda a parte de classificação de cargo é bem interessante, gente, mas vão ser medidos vários aspectos que vai chegar numa nota para aquele cargo. E dentro daquela nota, né, que, vamos supor, quando você é um assistente, sua nota é 2. Você vira um analista pleno, sua nota vira 5. Quando você vira um supervisor, sua nota vira 7. E quando você é o diretor ou o CEO da empresa, sua nota é 10. E aí faz com que para cada uma dessas notas exista uma faixa salarial. Ou seja, eu posso pagar, tem um valor que é o 100% daquela faixa. Eu posso pagar de 80, 100 ou até 120 daquela faixa. Ou seja, vocês só porque pelos detalhes que eu já estou dando aqui agora, vocês conseguem imaginar o nível de complexidade que tem que tem em todos esses estudos para garantir que as pessoas estejam com as descrições corretas, que as pessoas tenham os requisitos para estar preenchendo aquela descrição de cargo, que aquela pessoa ela tem um espaço para ela crescer na posição dela. Porque as empresas que têm isso também, você não consegue ficar. Se eu sou um assistente, eu nunca vou. E eu estou na empresa há 15 anos, se eu não crescer, não vou mais poder ter aumento, porque eu vou ficar muito acima da minha faixa salarial, né? E além disso, gente, toda a galera de remuneração, né? E remuneração e cargos, né? Cargos. Essa galera, geralmente, acho que uma das coisas mais complexas é lidar com toda a parte de bônus, principalmente para time de vendas. Então, toda a parte de precificação, como que vai ser pago o bônus, como que vai ser calculado, como que se isso está atrativo ou não para o mercado, né? Praticamente todas as empresas têm um time comercial. E toda a precificação desses bônus, de métricas e tudo mais, geralmente fica com a pessoa que cuida de remuneração, né? Que mais que a gente tem de áreas para eu falar para vocês? Obviamente tem a área de recrutamento e seleção. Essa é uma área que é bem conhecida, eu também já atuo até hoje muito muito na área de recrutamento e seleção. E empresas maiores, gente, tem, né, vários, muitas vezes até dividido. Então, por exemplo, tem recrutamento e seleção para vagas operacionais. O que é muito comum hoje a gente vê recrutamento e seleção de profissionais de TI. Ou seja, o recrutamento e seleção não é só contratar, porque contratar não é uma tarefa tão simples quanto parece. Contratar, você precisa entender a demanda do negócio, entender o que que o gestor precisa, quais são as dificuldades, o que que essa pessoa precisa ter. Ou seja, tem toda uma complexidade por detrás disso. E muitas vezes, né, que aí pode estar junto ou não, que aí a gente entra em mais um chapéu, toda a integração dessa pessoa, né? Essa pessoa, ela vai chegar, ela vai ter algum treinamento? Se ela não vai ter, o que ela vai fazer? Com quem que ela vai falar? Onde que ela vai assinar os papéis que ela precisa assinar? Onde que ela efetivamente vai receber a orientação que ela precisa? Isso também é uma parte do RH e o RH é responsável por isso. Que mais, galera? Falando aqui superficialmente de tudo. E aí, quando eu falei, a pessoa vai entrar, ela vai ser integrada. Aí tem outra pessoa, né? Outra área, que é a parte que a gente chama de treinamentos. E aí a empresa, ela tem uma parte de treinamentos, muitas vezes que são mandatórios, que aí uma norma, algo que a pessoa que está naquela função, ela precisa fazer. E se a pessoa não fizer, a empresa, ela vai ser prejudicada de alguma maneira, ou o profissional vai estar irregular, né? Ou seja, a área de treinamentos precisa coordenar isso. Existem muitos treinamentos que têm validade, que precisam ser feitos anualmente, bianualmente. E quem cuida disso é o RH. E também tem os treinamentos que não são mandatórios. Tem treinamentos comportamentais, desenvolvimento de liderança, treinamentos para organizar toda a parte logística para treinamentos de competências técnicas, organizar com outras instituições, enfim. Também é uma área bem complexa e que em empresas grandes, geralmente, tudo isso sofre auditoria. E, a partir de auditoria, a gente precisa de evidências, né? Ou seja, também é uma área importantíssima. Que mais, galera? Quando eu falei de treinamento, agora uma outra área que também pode estar junto ou pode estar totalmente separado é a parte de desempenho, desenvolvimento. Aí entra em toda a parte que eu chamo de que muitas empresas têm também, que é a avaliação de desempenho. Imagina só, a empresa ela tem um sistema, ou deveria ter, né? Um sistema para ela avaliar os resultados das pessoas, para ela conseguir medir e mensurar como que as pessoas estão indo, como que foi a avaliação daquelas pessoas, como que essas pessoas estão contribuindo ou não para o atingimento da meta corporativa, para que a empresa chegue onde ela quer chegar. E aí, para isso, muitas vezes existe o que a gente chama de metas realmente. De gestão de desempenho. Existe um processo que a empresa tem formal para isso. E fazer toda a gestão disso, seja desde se é um sistema, se é um site, criar acesso, gerenciar isso, ou até, né, extrapolando, treinar as pessoas para que isso seja eficaz, controlar para que está todo mundo fazendo no prazo, suportar para que as pessoas, né, te procurem em dúvidas, necessidades. Ou seja, isso é muito importante também e faz parte de toda a avaliação de desempenho. Eu não vou dar detalhes de cada uma dessas áreas, gente, porque senão esse podcast ia ter uns 50 minutos. Mas é só para vocês terem uma ideia, principalmente para quem está perdido sobre RH, ouvir um pouquinho e pelo menos saber onde pesquisar, sabe? Ter um norte. Acho que isso é super importante. Então, tá, temos aqui a parte de desenvolvimento. Que mais? Deixa eu me lembrar, galera. Também temos o que eu falei ali de auditorias, né? Para a gente ter uma auditoria, a gente precisa ter umas evidências. Como que a gente evidencia muita coisa? E aí pode ser uma outra pessoa na RH. Quando a gente fala de toda a parte de indicadores, ou que a gente chama muito em empresas multinacionais de KPIs. Todo o RH, gente, por também ser uma área que lida com muitos números, é uma área que precisa ter o controle dessas coisas, assim como quase tudo na empresa. Então, geralmente tem uma pessoa que cuida dos indicadores, que cuida de tabular, entender, realmente analisar os dados e conseguir montar todo tipo de relatório, gente. Imagina só, qualquer tipo de área ela precisa de relatório, seja de o que a gente chama de absenteísmo, né? Que essas pessoas estão vindo ou não estão vindo na empresa, tá tendo falta, não tá tendo falta. Turnover, né? Quantas pessoas estão saindo, quantas pessoas, as pessoas não ficam na empresa, relatórios de coisas de diversidade, relatórios, enfim, gente, tudo que você imaginar, a gente no RH tem relatório. Também, mais uma parte que não necessariamente fica com o RH, mas em muitos lugares que eu já vi fica, é a parte de comunicação interna. Ou seja, mandar todo tipo de comunicado que vocês imaginam para os colaboradores. Desde notícias do que vai acontecer ali na semana, um evento ou algo do gênero, até coisas realmente que vêm da matriz, direcionamentos do CEO, esse tipo de coisa. Toda a comunicação que é da empresa para os colaboradores, geralmente tem uma área de comunicação interna que cuida disso. E geralmente essa área fica no RH. E puxando mais uma coisa que geralmente também fica no RH, toda a parte de elaboração de eventos para os colaboradores. Ou seja, dia das mães, dia das mulheres, dia dos pais, Páscoa, Natal, toda a comemoração, festa junina, né? Halloween que tiver na empresa, o RH que precisa coordenar essas ações. Dia do consumidor, enfim. Todo esse tipo de ação, geralmente é o time, né? Eventos ou comunicação interna que cuida. Que mais? Eu acho que uma área que é importantíssima, que vocês vão encontrar muito em algumas empresas, é o que a gente chama de uma estrutura de business partner, como se fosse a tradução é parceiro de negócio, né? Mas é alguém do RH que suporta as áreas. Às vezes você vai ter aquela pessoa que só recruta na sua empresa. E você vai ter aquela pessoa do RH, que é a pessoa que você vai procurar para tirar dúvidas. Você tem um problema na sua área, um problema no seu gestor. É aquela pessoa do RH que está mais presente no seu dia a dia. É a pessoa para quem você pode se consultar, buscar um direcionamento. Geralmente está junto com os líderes, entendendo quais são as dificuldades, as dores, os amores, está tentando auxiliá-los nisso. Essa é uma área bem legal. E se você é uma pessoa que gosta muito de pessoas, acho que você vai gostar muito de trabalhar como business partner. É muito difícil você já entrar como business partner, porque um business partner ele precisa ter um conhecimento prévio de outros subsistemas para conseguir ser um business partner bom, efetivo, conseguir realmente orientar com clareza. Mas se você gosta de pessoas, também é uma área bem legal. Galera, eu acho que o que eu consegui me lembrar foram desses subsistemas. Se ficou faltando mais algum, me avisa que eu posso comentar sobre. Se você quiser ouvir mais no detalhe sobre algum específico, eu também posso fazer mais episódios que venham desse daqui. Mas eu quis montar esse principalmente para vocês entenderem e terem a clareza que o RH, ele não é uma área simplista, que o RH tem sim, e assim como todas as áreas da empresa, muita coisa para fazer e ele suporta todo tipo de perfil. Você não precisa amar, adorar pessoas, ai, viver por pessoas, ficar resolvendo o problema dos outros. Não. Acredito que se você estiver no lugar certo, qualquer profissional tem espaço. Hoje em dia a gente tem até pessoas que não tinham formações originalmente com foco em pessoas ou com foco em gestão que estão no RH. Eu acho que tem vindo muito recentemente uma onda de que o RH não tem mais que estar ali para passar a mão, abraçar, acolher. Não necessariamente. O RH hoje em dia ele está partindo para ser um RH muito mais estratégico, né? Ou seja, não se afaste do RH porque você, ai, não gosto de pessoas, não quero lidar com pessoas. Gente, ninguém gosta de lidar com um problema. Eu também não queria ficar ouvindo alguém choramingando e falando, putz, o que que eu vou fazer agora? Mas o RH não é só isso. O RH tem muita coisa legal. E, enfim, se você quiser conversar comigo também, eu posso te ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Espero que eu tenha conseguido te ajudar em alguma coisa. Espero que tenha sido útil. Se você conhece alguém que está em dúvida se quer fazer RH ou não, ou que está meio perdido na carreira, compartilhe esse podcast com a mãe, primo, prima, sobrinho, tio. Você nunca sabe o que a outra pessoa pode estar precisando ouvir. E queria te pedir também para você me seguir lá no Instagram para a gente conversar, vamos interagir. Eu já tô com 1.000 seguidores, olha que alegria! Meu Instagram é mocinha.rh, me encontra lá, manda mensagem, e aí a gente vai conversando. Eu adoro conversar com vocês lá e conhecer um pouquinho mais de vocês, tá bom? Beijão e até a próxima!